Olá, ouvintes da 93 FM. Conversamos agora com o promotor de justiça, Dr. Lúcio Meira Mendes, titular da comarca de Jaguaraquara, uma figura bastante conhecida em todo o território baiano por ser um dos membros considerados um dos mais atuantes do Ministério Público. E por ser representante, doutor, do Ministério Público, a gente começa essa entrevista falando de alguns assuntos que vem gerando polêmica em todo o país, a começar pela Operação Lava Jato, né? Que vem repercutindo com prisões, com encaminhamento de políticos do alto escalão até para trás das grades, o projeto que pune juízes e promotores e o conflito que hoje é notório e que a própria imprensa nacional destaca entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional. Bom dia.
Bom dia, jornalista Marcos Fran. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. É um prazer está falando para os ouvintes desta renomada rádio nesta data. No que concerne a Operação Lava Jato, nós já vimos que é uma operação sem precedentes na história do Brasil. Ela entrará para os anais como a maior operação de combate à corrupção da história. E eu não conheço ninguém de bem que combata a operação, que teça comentários de deselogios, vamos dizer, contra a Operação Lava Jato. A operação segue todos os trâmites legais, em que pese sempre haja comentários de excessos, mas não há excessos, tanto não há que, como sempre ressalta o juiz que preside o processo, o juiz, o conhecido Sérgio Moro, que as decisões dele vêm sendo chanceladas praticamente em sua totalidade pelos tribunais superiores. Todas as decisões, jornalista Marcos Fran, do juiz Sérgio Moro são recorríveis e os réus, esses que você já citou, esses políticos famosos, manejam todos os tipos de recurso, sobretudo os habeas corpus, que são julgados pelo TRF, são julgados pelo STJ e, finalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, que vem chancelando todas essas decisões, todas essas sentenças condenatórias, bem como as decretações das custódias preventivas.
O senhor falou de excesso, né, de comentário em relação à postura do juiz Sérgio Moro, e há realmente alguns comentários de que ele vem se excedendo. Agora, na sua visão, esses comentários, eles partem do cidadão comum ou de políticos, principalmente aqueles que são acusados na Operação Lava Jato, ou de simpatizantes dos grupos políticos, enfim, mas que há comentários em relação à postura do Sérgio Moro. Ele sofre comentários, críticas de estar se excedendo no curso da operação.
As críticas partem, sem dúvida, de todos aqueles que, de alguma forma, levavam vantagens com aquele sistema de corrupção, aquela quadrilha montada dentro de nossa República, como já ficou provado em várias ações penais em trâmite. Então, obviamente, aquele sistema de corrupção generalizada abastecia não só esses políticos, ao que parece de todos os partidos ou da grande maioria, mas também aquelas pessoas que viviam numa simbiose com esse poder, ou seja, pessoas de cargos de segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Então, se você observar, sobretudo nas redes sociais, os comentários de, vamos assim dizer, ataque ao juiz Sérgio Moro, vem dessas pessoas, vem de pessoas que de forma direta ou indireta eram favorecidas pelo sistema de corrupção que havia implantado em nossa República e ainda existe.
Você acha que ela permanece, a operação?
Não tenho a mínima dúvida. A operação, nós estamos num Estado democrático de direito em que as instituições já estão maduras a ponto de não se permitir a interferência de um poder no outro. Então, o Ministério Público Federal, assim como a Justiça Federal, não aceitará uma intervenção, sobretudo a ponto de paralisar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato hoje é o que temos de melhor em andamento no combate à corrupção no nosso país.
O que a gente sempre acompanha nos comentários, nas rodas de conversa das pessoas, doutor, é que se essa operação semelhante, chegará também aos pequenos municípios brasileiros, onde também as pessoas lamentam fatos, supostos fatos de corrupção na política?
Veja bem, hoje durante a diplomação dos prefeitos e vereadores
da região,
da nossa zona eleitoral aqui em Jaguaruara, eu fiz exatamente uma menção a isso, dizendo que muitas vezes o que falta, e as pessoas têm que entender, é um Ministério Público aparelhado para isso. Com a Operação Lava Jato, acabou criando um paradigma para os Ministérios Públicos Estaduais começarem a se reorganizar com estruturas próprias para o combate à corrupção. Porque você tem que observar, Marcos, que foi montado no Ministério Público Federal uma força-tarefa. Aqueles procuradores da República, eles têm outras atribuições que foram transferidas para terceiros, para você ficar com um grupo de procuradores da República, salvo engano são 9, com uma equipe de policiais federais imensa, algo em torno de 200 a 300 policiais federais, envolvendo delegados, agentes, sobretudo contadores, né? São técnicos, peritos, que lastreiam. Vocês observam que tem, por exemplo, uma quantidade de interceptação telefônica muito grande. Então você precisa ter todo um aparato. Esse é o problema ainda dos Ministérios Públicos Estaduais. Nós ainda não temos um aparato suficiente. Claro que nós apuramos e estamos constantemente entrando com ações civis públicas de combate à improbidade administrativa, mas sabemos também que há ainda um longo caminho a fazer e aguardamos dos Ministérios Públicos Estaduais um melhor aparelhamento para isso.
Nós estamos conversando com o promotor de justiça, doutor Lúcio Meira Mendes. Doutor, esta semana ela foi marcada por comentários na imprensa de conflito entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Nós acompanhamos, inclusive, o afastamento do presidente do Senado, o Renan Calheiros, que nem assinou o ofício que seria encaminhado pelo oficial de justiça que o procurou, e o ministro Marco Aurélio, do STF, que determinou o seu afastamento, sofrendo duras críticas, sobretudo dos políticos, daqueles que integram o Senado Federal, e sendo até ironizado. E nesse mesmo Senado, tramita um processo que pune juízes e promotores. O senhor, como representante do Ministério Público, a gente percebe que muitos magistrados, promotores, estão reagindo contrários a essa proposta, né, que está tramitando no Senado Federal e que vem gerando uma grande polêmica. Como o senhor analisa esse processo no Senado?
O processo é uma clara retaliação, como bem mencionou o juiz Sérgio Moro há poucos dias, que esteve 2 dias atrás, salvo engano, que esteve no Senado. É uma clara retaliação, inicialmente, ao Ministério Público Federal e à própria Justiça Federal na pessoa do juiz Sérgio Moro. Ou seja, o juiz Sérgio Moro, o projeto de lei chamado de abuso de autoridade, o novo projeto de lei de abuso de autoridade, visa claramente obstacularizar a Operação Lava Jato. Só que, por via transversa, ele acaba criando obstáculo para todo o Ministério Público e Judiciário brasileiro. Logo, está havendo uma mobilização gigantesca de todas as associações de classe. A nossa da Bahia é a ANPEB, muito bem representada pela colega doutora Janina, e inclusive a CONAMP, que é a Associação Nacional, também é presidida por uma promotora de justiça do estado da Bahia, doutora Norma Angélica, que é tida como uma das mais combatentes promotoras de justiça e uma das mais combatentes colegas que já atuou à frente da CONAMP. que é a Associação Nacional dos Promotores e Procuradores de Justiça. Então as associações estão atuando fortemente, sobretudo junto aos meios de comunicação, para esclarecer o cidadão comum, justamente de que o que eles visam é enfraquecer o Ministério Público e o Judiciário. Eles querem, como bem salientou, e aqui eu fico com as palavras, Marcos, do senador Magno Malta. Eu não estou dizendo nada, estou reproduzindo as palavras do senador Magno Malta, que foi enfático em dizer essa semana no Senado que o que eles querem é que prender ladrão seja considerado abuso de autoridade. E ele deu alguns exemplos. Então, o que se busca é constranger o Ministério Público, porque a lei traz algumas mudanças absurdas. Tipo, se você faz uma denúncia ou instala um inquérito civil para apurar um desvio de dinheiro grande e ao final se constata que não houve o desvio, o promotor de justiça é punido. O juiz que deflagrou, que aceitou o andamento da ação, ao final, depois das provas, se absolver ou condenar, julgar procedente ou improcedente a ação, sendo ação penal ou ação civil pública, ele pode vir a ser condenado. Então eles buscam, por via transversa, constranger o juiz, o promotor. Eles querem realmente amarrar as mãos do Ministério Público e do Judiciário. E aí vem a pergunta recorrente nas redes sociais: a quem interessa? Você fez a pergunta, o cidadão de bem quer isso? O cidadão de bem nada deve à sociedade, o Ministério Público não apura condutas de cidadão de bem. Agora, observem que todos aqueles que querem isso são deputados, senadores, políticos de forma geral, que estão sendo, por coincidência, investigados. Então é aquela história da raposa querendo tomar conta do galinheiro.
Outro assunto também que vem gerando muitas discussões e que inclusive acaba amedrontando agentes políticos em todo o Brasil, principalmente nas pequenas cidades. Até porque ocorreu no interior, uma cidade de médio porte, mas é o interior, que é Osasco, em São Paulo, uma acusação de um promotor de que vereadores estariam cometendo irregularidades e 10 vereadores foram conduzidos para a delegacia. Mesmo sendo distante aqui da Bahia, doutor, lá em São Paulo, isso chama muito a atenção e a gente percebe a preocupação de muitas pessoas, de agentes públicos. Não que nós estamos aqui tentando alfinetar algum político ou fazer alguma comparação de que na nossa cidade também há irregularidades. Mas o senhor não é condição de promotor, porque lá foi uma acusação do Ministério Público. Como o senhor analisa aquela situação lá em Osasco?
É difícil falar sem conhecer o processo. Infelizmente, nós temos realmente uma classe política em que há um número grande de políticos que infringem a lei. A situação específica de Osasco, eu lhe sou honesto que eu não tive acesso ainda aos autos, nem a nenhum tipo de decisão. Não sei realmente o que levou aquele tipo de prisão. Mas o que nós vemos, e eu dizia isso também hoje, o que nós vemos às vezes no que concerne aos vereadores, à Câmara e os prefeitos municipais, no Brasil como um todo, como disse você, para não ficar pontuando, é uma relação, muitas vezes, uma relação sem independência. Então isso leva a uma promiscuidade. O que é que nós vemos na maioria do país? São vereadores barganhando o tempo inteiro com prefeitos, buscando vantagens, buscando apadrinhamento, cargos para os seus apadrinhados, contratos ilícitos, contratos temporários ilícitos e
deixando de fiscalizar e legislar.
Deixando de fiscalizar e legislar, que são suas duas funções precípuas. Então isso nós vemos no país inteiro, como você disse. E quando passa de um limite com exigência de dinheiro para aprovação de contas, etc, etc, acaba ocorrendo o que aconteceu em Osasco. E que lá, o que você disse, lá foi escancarado através de uma investigação bem feita, mas nós sabemos que isso se reproduz em muitos municípios brasileiros.
Para finalizar o assunto aqui, essa entrevista com o promotor de justiça, Dr. Lúcio Meira Mendes, nós comentamos aqui na 93 FM, outros veículos de imprensa da região e de toda a Bahia também noticiaram um fato ocorrido no pleito de 2016, que é de um município da jurisprudência da sua comarca, que é o município de Itaquara, um processo de crime eleitoral, e as pessoas comentam, fica aquela expectativa, doutor, por parte dos derrotados e dos vencedores do processo eleitoral. E às vezes as pessoas procuram a imprensa para questionar, para saber aí o que é que vai vir no processo, como será a sentença, como é que está o processo, em que curso está o processo. E estou me referindo aqui ao processo em Itaquara, que envolve a prefeita Iracema, que perdeu o pleito por 37 votos, e o prefeito eleito Marco Aurélio, que inclusive já conversou conosco e disse que não teme o processo. Esse assunto é comentado muito na capital do estado, em veículos de imprensa, sempre a gente acompanha notas em sites, blogs relacionadas a este assunto. E o Poder Judiciário de Jaguaruna, não sei se já foi questionado sobre o assunto por algum veículo de imprensa, mas essa é a nossa primeira vez que a gente questiona ao senhor, na condição de promotor, sobre esse processo em Itaquara.
E realmente existe uma ação de investigação judicial eleitoral em trâmite, em que nós temos que analisar muito calmamente a questão desse tipo de ação. O que acontece é que inicialmente nós temos um pleito eleitoral em que houve um vencedor e que esse pleito há uma, o que a gente chama em direito, de presunção de legitimidade e legalidade. Presume-se inicialmente que o pleito ocorreu dentro dos ditames da lei. Obviamente, essa presunção, como eu já disse, é relativa. Ela pode ser afastada a depender do que ocorrer, sobretudo durante a instrução do processo que se encontra em trâmite. Ou seja, resumindo, falando numa linguagem mais comum para os ouvintes, é, senhores ouvintes, uma questão de provas. Vai que o processo se encontra em sua fase inicial. Então, na fase que se encontra, nós não temos a mínima possibilidade
de explanar sobre o processo.
De explanar, de dizer se ele vai ser julgado procedente ou não. Isso vai depender de todo o andamento da instrução, que é a instrução, sobretudo as oitivas das testemunhas, os depoimentos pessoais dos representantes da coligação, é toda essa parte de perícias que devem, acredito, ser requeridas. Então, depois de toda essa instrução processual, é que a justiça, doutora Andréa Palmarella, vai chegar a um veredito. Hoje, o que se diz é simplesmente ilações que fazem parte, infelizmente, do nosso pleito político. Como você bem mencionou, né? O lado do prefeito eleito diz que não teme, o lado do prefeito
diz que espera o desenrolar,
diz que aguarda e que com certeza o prefeito vai ser cassado. Então é esse tipo de comentário. Isso faz parte da democracia, nós não temos como impedir, mas a realidade do processo hoje é que o processo se encontra em trâmite, realmente há uma ação nesse sentido, se encontra em trâmite, mas que a instrução foi marcada para começar no mês de fevereiro de 2017.
O processo dessa natureza exige muito trabalho do Ministério Público, doutor?
Muito trabalho do Ministério Público, como de todos os envolvidos. É um processo que se tem que se ter uma prova robusta, cabal, para retirar o mandato do prefeito que foi concedido pelo povo. Então exige que seja, que os autores da ação provem de forma robusta, substancial, essa captação ilícita de sufrágio, esse abuso de poder econômico que eles sustentam na peça vestibular, para vir, se for o caso, se caçar o diploma do prefeito. Mas é um processo extremamente trabalhoso para todos, tem que ser averiguado com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, profundidade, e que, obviamente, ainda cabe, seja o autor ou réu sofra o revés, ainda cabem recursos para o Tribunal Regional Eleitoral.
O único caso no pleito de 2016 na comarca de Jaguaruna é considerado anormal, né?
Não, já existiram outras ações.
De 2016 também?
De 2016 também, algumas já julgadas. Agora essa é a que se destacou mais,
vamos dizer. E acaba assim se destacando dizer. Também agora, a gente comentava aqui na 93 FM na semana passada, a participação no processo de um advogado de defesa do réu no processo. Presidente da OAB, um advogado renomado, tudo isso acaba gerando repercussão.
É, isso faz parte, né? O realmente, seja o autor ou o réu, são livres para escolher de forma democrática, dentro da lei, do Código de Ética, seus defensores, né? Eu acredito que se eu for réu num processo, eu devo buscar os advogados qualificados, que são de minha confiança. Então, e o advogado não é o que vai fazer o processo ser julgado procedente ou não. São as provas produzidas. Eu sempre digo isso. O julgador, ele analisa as provas. Ele não analisa a qualificação técnica dos advogados. Obviamente que supõe-se que advogados mais preparados produzam melhor suas provas. Mas o julgador examinará unicamente as provas e nunca a capacidade intelectual dos advogados.
A gente agradece aqui na 93 FM a participação do promotor Lúcio Mira Mendes.
Eu que agradeço a oportunidade e deixo um abraço aí para a cidade de Jequié, minha cidade de coração, onde eu fui criado, onde minha família reside. Um abraço a todos.